Como é que é Catolé aqui? O que é que você tem para dizer aqui, Catolé do Rocha?
Catolé é uma cidade pacata, né? Que a gente, desde criança, vive aqui. Inclusive, eu sou da cidade de Lagoa. Nasci em Lagoa, mas Catolé me adotou aqui, desde os 2 anos, 1 ano e 8 meses por aí. Eu vim para Catolé do Rocha. Estou sendo radicalizado aqui nessa cidade. É uma cidade linda, pacata, de serras bonitas e muitas coisas bonitas, inclusive mulheres bonitas também.
Você, assim como já um adulto, né, tá aqui desde criança, eu queria que você fizesse essa comparação entre o passado de Catolé, como era Catolé antigamente e como é que tá Catolé agora.
É, uma das coisas que mudaram muito, dentro desse tempo foi a evolução da cidade, né? Porque Catolé do Rocha era uma pequena cidade, tínhamos poucas casas. Quando ela foi emancipada e começou a evolução das cidades, construindo, a parte cultural também melhorando em Catolé do Rocha, e também a parte educativa, né? As pessoas se influenciaram cada vez mais a estudar. Onde hoje Catolé já dispõe de várias pessoas, no conceito educativo, como nós temos ministro, né, ministro do STJ, o doutor Antônio Herman Benjamin, e entre outros nós temos pessoas também, não só de Catolé, como a região se expandiu na parte educativa, né? Nós temos um Ariano Suassuna, né, que é daqui da nossa região, vizinha, família daqui. E houve essas mudanças, mudanças boas e mudanças um pouco complicadas que há ainda o tempo para que haja uma correção. Tipo, a gente vê hoje uma dificuldade grande na nossa cidade, que é o caso do trânsito de Catolé do Rocha, né? Falta muita coisa, sinalização, as pessoas ainda não tiveram assim um trabalho educativo para que possam respeitar. Eu não sei se vocês chegaram a parar em uma faixa de pedestre aqui, mas se vocês pararem e passar cerca de 5 minutos, você irá presenciar várias irregularidades. Mas não acontece só aqui não, acontece nas grandes metrópoles, mas só que aqui é uma coisa contínua, mas são coisas que há de se corrigir, né? Esse é um dos pontos assim que ainda é ruim para a nossa cidade, mas a gente com certeza tem esperança de que isso melhore.
Qual a diferença entre a Catolé do passado e a Catolé de agora, assim, que mais lhe impressiona? Qual a diferença?
O setor industrial.
Por quê?
Porque Catolé hoje já tem ganhado um campo muito grande na parte industrial, né? Nós já dispomos de várias indústrias, nossa cidade já tem garantido empregos, né, para muitos cidadãos catoleenses. Isso aí flui muito, é uma das coisas que eu admiro muito. Nós temos o setor de fabricação de peças íntimas em evolução, várias fábricas. Somos pioneiros na questão de fabricação de alumínios, né? Várias fábricas em Catolé do Rocha. Isso é uma das coisas que foi bom para a cidade e que eu vejo com muito orgulho.
Mas foi bom assim, por quê?
Geração de empregos, né? Que é um dos pontos fundamentais, e também o nome da cidade vai se evoluindo cada vez mais. Porque as pessoas aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, às vezes transmitem somente a imagem ruim de Catolé do Rocha. Eu já andei muito por aí, transmissões de jogos, parques, nessas regiões, e quando a gente chega, que está aquela equipe da imprensa, toda aquela turma, que a gente fala que é de Catolé do Rocha, há aquele anseio, aquele medo. As pessoas às vezes respeitam. Por quê? Porque só vê a imagem ruim, né? A imprensa às vezes só divulga a imagem ruim da cidade. Houve um homicídio lá em local X, Catolé do Rocha, fulano matou Cicrano. Isso a imprensa se preocupa em divulgar. Mas as coisas boas, às vezes, ficam retrancadas. Por exemplo, ontem a nossa cidade foi glorificada com um título paraibano de futsal, né? O Catolé Esporte Clube foi campeão paraibano de futsal. Mas eu acho até triste em ter que falar isso. A gente foi fazer a transmissão e só tinha uma única rádio fazendo essa transmissão de uma final do campeonato paraibano de futsal, né? A gente visa isso. A imprensa não estava em cima. Agora, se há um homicídio, às vezes, vizinho a Catolé do Rocha, a imprensa faz questão de divulgar as coisas ruins. Aí leva o nome ruim da cidade. Mas não, que Catolé tem coisas boas e mostram sempre que tem coisas boas também.
Você falou aí da questão de que as indústrias aqui geraram empregos. Aí tudo bem, né? Agora o pessoal, a maioria do pessoal daqui trabalha, né, nas fábricas. Mas e como era antes? Antes das fábricas virem para cá, como é que o pessoal aqui fazia para sobreviver?
As pessoas teriam que se deslocar para outras grandes metrópoles, como São Paulo. Eu acho que São Paulo é a pioneira em adotação de nordestinos, não só do Catolé do Rocha, mas no contexto geral. Hoje não, está diminuindo porque as cidades do Nordeste, graças a Deus, estão se evoluindo, além do setor industrial, e as pessoas estão parando de se deslocar para esses locais. Porque não há coisa, eu acho, pior do que você sair daqui, deixar a sua família para procurar sobrevivência. Você vai por obrigação. Mas que é bom, não é. Né? E isso tem mudado devido à geração de emprego em nossa cidade. Graças a Deus, tem mudado bastante.
E aí, como é que ninguém trabalhava aqui em Catolé antes das fábricas? O pessoal, todo mundo tinha que realmente sair, ou havia algum método de sobrevivência?
Não, havia algum método de sobrevivência, como a gente sempre vê isso nas pequenas cidades do interior, essas coisas, porque uma das fontes principais de emprego seria o município, né, o executivo, prefeitura. Quem tinha emprego na prefeitura ficava e outro sobrevivia na base da agricultura, morando com patrões, trabalhando, mas tinha uma diária seca, uma coisa. Eu sou do tempo, eu não sou velho demais, sabe? Mas eu vivi essa infância com meus pais trabalhou muito tempo com um patrão, era na roça, quando eu aqui para Catolé do Rocha, aqui num sítio vizinho, ele vivia na roça. Às vezes fazia isso, se deslocava para trabalhar no Ceará, na cata de caju, castanha, essas coisas assim, coleta de caju, osso do caju. Passava meses trabalhando quando não era na época do inverno. E ele se deslocava para lá para arrecadar alguma coisa para nos criar e nos educar. Né? E muitas vezes eu fui com ele, criança, ia, montava, saía no pau de arara, pegava um caminhão em cima de caminhão, arriscando a vida, mas era o jeito. A gente tinha que sobreviver, tinha que procurar algo para a gente sobreviver. E a nossa época as coisas eram difíceis, né? Eram difíceis antigamente. Eu lembro que a gente desfrutava, né, de um almoço glorioso. Feijão com cuscuz, né? Parece mentira, mas é verdade. Janta, às vezes minha mãe fazia uma sopinha de feijão e ali a gente comia satisfeito. Um refrigerante era quando tinha alguém doente, ou comer uma carne assim, uma galinha, era só quando vinha uma visita. Quando vinha uma visita e pronto, era quando a gente desfrutava um pouquinho de comprar carne. Porque o meu pai fazia um esforço e eu comprava um quilo de carne para fazer aquele negócio e mandava na linha. As coisas eram difíceis naquela época.
E o senhor falou da questão do pessoal daquele Catolé que migrava, né, para São Paulo. E quando chegavam lá, eles procuravam empregos? Quais eram os empregos mais ofertados? O senhor sabe falar alguma coisa?
Olha, uns já iam certo, né, de um emprego, a intermédio de quem? Alguém já foi, conseguiu um emprego e lá chamavam os outros. Uma das fontes de emprego que os catolenses, os nordestinos mais usavam lá era o setor construtivo, construção. A área de construção, como hoje ainda muita gente em Catolé do Rocha, não, isso não parou não, não parou no contexto geral não. Muita gente ainda sai para trabalhar fora, em outras cidades, no setor, principalmente nesse setor de construção. Existem várias empresas, a CERN, se eu não me engano, tem outras demais empresas aí que sempre levam essas pessoas, mas hoje a gente vê mais isso na zona rural. A gente pode comprovar que assim, Buqueirão, Trapiá, a maioria dos jovens, as pessoas mais jovens, elas migram para outras cidades trabalhar nessas firmas, principalmente no setor construtivo.
E como é que o pessoal fazia? Ia, morava lá e ficava por lá mesmo? Ou era de ia, passava um tempo, voltava?
Ia, tira o seu tempo de serviço, quando arranja um fundozinho, um dinheiro, alguma coisa, volta, passa um dias aqui, aí volta de novo. Hoje está mais fácil porque tem o seguro-desemprego, né? Ele tira aquele tempo de serviço, aí tira o seguro-desemprego e vem para cá e passa esse tempo aqui e depois é chamado de novo, vai trabalhar de novo. Isso acontece muito aqui, tem muita gente que sai para a cidade trabalhar assim no setor construtivo.
Aí eu queria saber se você não tem alguma história aí do Pau de Arara assim, que você acha interessante, já está contando aqui para a gente.
Rapaz, tem uma história de um amigo meu, teve uma minha também, né? Eu andando em cima de um pau de arara, o guarda parou, né? O guarda rodoviário parou, e não era bem um pau de arara, era uma carreta que vinha, a gente pediu um carona, um caminhoneiro, muito antigo, um cara, eu acho que ele era do Rio Grande do Sul, né? O sotaque dele. E ele disse, rapaz, não tem como ir aqui, né? Dentro de todo mundo, porque não cabe, mas dá para ir uma pessoa em cima e os outros aqui. Aí meu pai já entrou e disse, não, o senhor vai, né, porque é mais confortável, sou mais novo, subi em cima da carga da carreta. Aí isso, quando o guarda parou e olhou a lotação, estava tudo bem, tudo ok, aí eu me cobri no lençol, mas só que eu não conseguia ficar parado, né? Um pouco a criança ainda, adolescente, ficava me mexendo e curiando, levantava o lençol assim e olhava o que era que estava acontecendo. Aí o guarda pegou e disse, tem alguém ali em cima? Aí o cara disse, não, tem não. E o que é aquilo que está se mexendo ali? Aí o motorista disse, é um saco de feijão. É um saco de feijão. Aí o guarda olhou e disse, rapaz, você me dá licença para me olhar? Eu vou precisar de uns quilinhos desse feijão. Se você tiver com você, me dá licença para me subir lá em cima e tirar pelo menos 3 quilos desse feijão lá em cima, eu agradeceria. Aí o motorista não soube o que fazer. Quando o guarda subiu, que olhou, aí não teve olho. Eu tive que sair do pônei. Ele disse, rapaz, que feijão engraçado é esse? E outra coisa engraçada que aconteceu, mais cômica ainda, foi com um amigo meu. Ele tava, a gente ia viajando e ele deu carona a gente, esse rapaz caminhoneiro, e ele parou em um posto para dormir, né, para a gente ir para o Ceará. E geralmente nesse posto há um índice de prostituição muito grande, né? As jovens se prostituindo, essas coisas. E eu deitado, dormindo no arredo fora, e chegou uma dessas mulheres de programa, quando meu amigo estava deitado no caminhão, dormindo, chegou e bateu na porta. Aí eu escutei a pancada, né? Levantei, fiquei olhando, aí ela disse, meu filho, ô meu filho, batendo na porta para chamar o motorista para perguntar se ele queria fazer o programa. Meu filho, o motorista acordou, né, um pouco assustado, aí escutou a voz, meu filho, aí ele rapidamente disse, mãe, ô mãe, o que foi, mãe? Mãe, deixa que era uma mulher do programa.
Eu queria saber, né, que você é humorista, né, tem essa veia cômica, Aí eu queria que você contasse aqui pra gente como é aí a vida de humorista, né? O que você tem pra falar, assim, no geral, da vida de humorista?
É bom, uma vida boa, a gente brinca, né? Sempre tem que estar com o espírito brincalhão, mas que as dificuldades existem. Tudo que você vai fazer na vida, você encontra atalhos, problemas, mas o importante é a gente erguer a cabeça, tocar a vida em frente e batalhar. Não desistir, como uma vez eu tive com o nosso grande amigo, que infelizmente hoje encontra-se num estado muito difícil, mas que a gente tem esperança de que ele se recupere, que é o Shaolin, que eu fiz a abertura do show com ele aqui no Tabajara. Ele conversando comigo, ele falando a respeito do início de sua vida no humor. Foi muito difícil, primeiro show de duas pessoas, uma dificuldade grande, críticas, essas outras coisas demais, ele enfrentou, mas superou. Infelizmente, quando estava no auge da vida, né, na carreira, aconteceu essa catástrofe, mas temos esperança ainda que ele possa se recuperar, né? Imitar o Leonardo, que ele imita muito bem, principalmente aquela música Mano, que é onde eu estou usando sempre no final dos shows, quando eu faço, eu uso essa música em homenagem a ele, né? Porque o Leonardo já fez essa música em homenagem ao seu irmão, e Shaolin sempre nos finais do show, ele encerrava o show dele cantando essa música Mano, de Leonardo, vocês conhecem muito bem. Quando eu vou finalizar, eu faço lá no meu oratório, falo a respeito de Shaolin, também faço essa homenagem a ele cantando essa música, que é uma música muito linda e também mexe com o público, né? Porque Shaolin é uma pessoa muito querida, não só na Paraíba, mas como no Brasil inteiro e até no mundo, né? E Mano foi a melhor coisa que eu achei para encerrar, né? Música maravilhosa.
Mas e aí, como é que são as dificuldades assim, que você encontrou? Foi preconceito? Foi o público? Quais foram as dificuldades? Assim?
Olha, as dificuldades não é nem tanto preconceito, isso existe, né? Mas eu, graças a Deus, estou tendo uma aceitação muito grande onde eu vou. Inclusive, eu fiz uma pequena participação ano passado na festa de emancipação política no programa Cantos e Contos, do nossos amigos os Nonatos, né? Raimundo Nonato e Nonato Costa. Fiz uma pequena participação aqui de 2 minutos, mais ou menos, e ele, na verdade, ele gostou demais dessa participação, era dos artistas, e fez um convite à minha pessoa para gravar um programa. Por quê? Pelo fato de ele ter gostado. E onde eu vou, a minha receptividade é muito boa, graças a Deus. Fui para lá, gravei o programa, foi um programa super bom mesmo, as pessoas gostaram, pessoas do setor empresarial que estava lá, um rapaz lá de uma agência de publicidade gostou muito, teceu métodos a mim, e foi uma coisa fantástica. Mas o problema mais difícil que a gente enfrenta antes da fama é o setor financeiro, porque o humor para mim ainda não é uma profissão, eu quero fazer dela uma profissão, quero fazer do humor uma profissão, mas não é ainda uma profissão. A minha profissão é, eu abro letras, faço letreiros, desenho, essas coisas, sabe? Mas ela é quem me dá o meu capital financeiro. O humor eu estou começando. Então, a gente enfrenta dificuldade pelo fato de que se tivesse como eu parar de abrir letras, de pintar, né? Hoje me dedicar só ao humor, seria muito bom, mas eu não consigo porque eu dependo do meu capital, né? Porque eu preciso de dinheiro para sobreviver e tudo mais. E o humor, a gente está no início, não tem isso ainda. E tem essa dificuldade, também o apoio, né? O incentivo cultural que ainda está faltando, é uma das coisas que às vezes eu fico pensando, o governo às vezes destrói muito dinheiro, desvia dinheiro, faz tudo no mundo, e poderia pegar uma pequena, né, parcela desse valor em incentivar as cidades, a cultura, o esporte, o humor, o teatro e outras demais coisas, porque tem muitos talentos ocultos, às vezes no pé pode ser, tem talentos ocultos. Eu estive na cidade de Lagoa dias atrás, vou contar um exemplo, fui na casa de um amigo meu no sítio. Eu não conhecia ele, né? Ele hoje é amigo meu. Fui com o meu irmão, conhecia ele, disse, rapaz, o cara tocava um violãozinho, vamos lá brincar, e a gente foi para o sítio. Quando eu cheguei lá, eu vi uma coisa que me impressionou. O cara faz aqueles trabalhos de arte, miniaturas de motos, manual, à mão. Agora é uma coisa que me impressionava. Uma moto desse tamanho, ele faz modelo. Ele pega uma Titã, faz o mesmo modelo manual, pega uma CBX, uma Yamaha, faz do mesmo jeito. E o impressionante é que acenda o piso neutro, passa a primeira marcha, a segunda, você pega um motorzinho lá, tu liga o motor. Isso é uma coisa que está oculta. Lá no pé de uma serra. E era aí onde os governantes, as pessoas deviam abrir os olhos e olhar para essas pessoas, que são os talentos e que podem melhorar a cultura do nosso país.
Me disseram lá fora que você tem um sonho de ir ao show do Tom, né? Fazer uma participação lá. Eu queria que você contasse aí como é que é, que sonho é esse, rapaz?
Eu tenho... Todos nós que trabalhamos em qualquer área, o nosso objetivo é subir, né? Subir, subir, subir. E esse é um dos meus objetivos para o ano. Estou trabalhando, participar do programa ou do Tom, ou então do Diana Rico. Aí é gostoso, é gratificante. Eu quero, com certeza, lutar para isso. Eu ia esse ano, mas devido a esse acidente que aconteceu com o Shaolin, eu desisti, desestimulei, mas para o ano vou, se Deus quiser, estou trabalhando as limitações e vou lutar para mim participar desses programas calouros, né, da Record, ou então em uma outra TV qualquer, mas eu quero expandir o meu trabalho, é o meu objetivo.
Certo, e você está tendo apoio assim de algum órgão público, de algum órgão privado, uma prefeitura?
Não, o apoio é muito pequeno. Quando tem, é coisa pouca. Infelizmente, né? Como eu falei anteriormente, era para as pessoas olharem assim. Mas é um tipo da coisa, a gente só é visto e bem visto quando já está lá em cima. Né? Shaolin contava uma coisa que eu achava engraçada, que eu disse que ia beber sempre final de semana, quando morava em Campina, não era famoso, ia lá para um restaurante lá no menino, gostava de ir para lá, e toda a vida comia, tomava um negocinho, quando terminava, dizia, amigo, velho, quanto é a conta? Acaba vinha tanto. Como faça mesmo, não faça não. Aí depois deu famoso, ele agora quando vem para Campina Grande, vai para esse restaurante, come, bebe, faz todo mundo, aí chama o cara. E aí, amigo, quanto foi que deu aí? Ele disse, não, nada não. Você é doido, precisa pagar nada. Você vê a mudança, né? A mudança. E você subir na vida também é sorte, né? Você enfrenta várias dificuldades. Né? Nós temos um exemplo aqui que é o Chico César, nosso guerreiro catolense, o secretário de Cultura, teve agora no programa do jogo. Ele enfatizou muito o nome de Catolé. Ele tem o prazer de falar em Catolé do Rocha em todas as entrevistas que vai. E o Chico César enfrentou uma dificuldade grande. Eu tive um show de Chico César assim que ele começou a carreira, aqui em Catolé do Rocha, ali no Salão Paz, em Franca Mendes. E durante esse show ele saiu vaiado, né? Porque não tinha chegado, alcançado a mídia ainda. Saiu vaiado. Ele foi cantar aquela música que eu acho que hoje as pessoas acham bonita, mas naquela época foi... Vai, aquela música que ele fez para Catolé do Rocha, não sei se vocês já chegaram a ouvir. O Beradeiro. Conhece?
Aí eu queria falar também uma coisa que você falou lá no comecinho, mas não entrou assim, né, para falar mesmo, mas que é dessa fama aqui de Catolé do Rocha, né? Do povo falar, né? Que é uma cidade pessoal mais sangue quente e tal. Eu queria que você me falasse por que essa fama, de onde é que ela veio.
Olha, Catolé do Rocha, ela existe como entre outras demais cidades, todas as cidades, é violência. Né? E Catolé do Rocha criou um vínculo de violência devido a brigas de famílias. Né? Famílias contra famílias. Isso sempre existiu e é uma coisa que é plantada e colhida e nunca irá, eu acho, no meu pensamento, no meu ponto de vista, nunca irá acabar isso aqui em Catolé do Rocha. Que é aquela divergência entre famílias e as pessoas hoje não têm coração, né? O que vem em primeira mão é tirar a vida de um outro cidadão. Para eles só se conformam com isso. Então, isso foi uma das causas que mais levou esse nome ruim de Catolé do Rocha, de cidade violenta, foi essas divergências, brigas entre famílias, coisas que não acabaram ainda. E hoje, além disso, nós temos uma outra junção que está influenciando muito a violência, não só aqui como no país inteiro, no mundo inteiro, que é as drogas. Né? Então, faz-se uma junção entre a briga de famílias aqui e também a questão das drogas, que estão tirando muitas vidas e levando o nome da cidade para o lado ruim, como de Catolé do Rocha, esse lado que eu acho que existe em todas as cidades. Essa questão de violência, guerra entre famílias, quase todas as cidades existe isso.
Mas essa guerra de família ainda está acontecendo? Ainda existe?
Ela não para. Não para. Ela esfria, infelizmente. Há um homicídio, às vezes passa um ano, aí já vem outro homicídio e assim se vai.
Mas é tudo rixa?
Tudo rixa.
E assim, a última pergunta que eu queria fazer era sobre a palestra de ontem, né? Que você estava presente, né? Assistiu a palestra. Eu queria que você falasse, primeiro, sobre essa influência da TV sobre os nordestinos, né? Se você acha que o nordestino está perdendo a identidade dele por causa da televisão, e qual o seu posicionamento, qual a sua posição, né, como nordestino daqui de Catolé do Rocha, qual a sua posição perante essa influência que o pessoal do Nordeste está sofrendo?
Olha, perde em umas coisas, né, isso é viável, porque a gente às vezes, muitas pessoas, não todas, mas muitas às vezes desvalorizam a sua cidade, o seu estado, enfim, sua região. Isso sempre acontece, né? Porque a gente acha bonito. Eu vou lhe dizer uma prova de como influi um pouco a TV, né? Porque a TV hoje é uma globalização grande em termos de influência, as pessoas fazerem às vezes até coisas ruins, porque a audiência hoje no sistema de televisão não se ganha com cultura. Porque se ganhasse a TV Cultura era primeiro lugar em audiência. Se ganha com fuleiragem, com frescura, né? As senhoras passando chifre no marido, como a gente vê nessas novelas e outras demais coisas, né? E aí a TV, ela influi, porque nós nordestinos às vezes temos uma mania de valorizar as pessoas das outras regiões, o que não acontece com as pessoas das outras regiões. Não valorizam o nordestino, né? Precisam deles, mas a gente às vezes serve de chacota para eles. Porque a gente vê, às vezes eu fico impressionado como a gente é fácil de ser ludibriado, né? Por pessoas de outro local, pela TV, né? Pela TV, às vezes eu citei até ontem um exemplo. Liga uma mulher, porque é uma telefonista, tá vendendo cartão de créditos, né? Com a voz linda. Ali você fica louco, logo é ludibriado rapidamente. É o que aconteceu comigo, né? A mulher ligou, parece que ela já tem um adivinhãozinho, sabe? Dentro dela, já liga sabendo o nome do cara, você é tal, mora tal, tal. Aquela voz bonita, você não se aguenta. Pergunta a sua renda financeira, aí acaba enfeita, acha tão bonito que enfeita. Se ganhar R$ 1.000, dizer eu ganho 3.000, né, para enfeitar. Sabendo que é pior, porque a mulher é guerreira, a mulher é uma mulher que insiste, persistente. Eu admiro muito a mulher, porque a prova disso é que a maioria dessas telefonistas são mulheres, né? E ela ficou insistindo. Aconteceu isso comigo uma vez, eu disse que ganho R$ 5.000. Aí ela ficou ligando direto. Vai querer o cartão? Eu digo, não, quero não, meu amor, não tô. Não, mas aí ligava de novo. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa mulher deixar de ligar para mim? Aí outra vez liga outra de outra empresa, a mesma conversa bonita, você tal. Sou. É porque a gente queria saber se você queria dar um cartão, isso, você vai ter isso, aqui pode comprar em tal canto. Eu peguei, eu chego, eu botei fogo, eu disse, agora eu sei como eu saio. Disse, quero sim. Quero. É, você me diga seu nome completo aí, tudo direitinho, não sei o que lá, não sei o que. Pronto, é isso. Você tem renda mensal? Disse, tenho, sou autônomo, mas tenho renda mensal. Aí ela disse, qual a sua renda mensal por mês? Disse, olha, no mês, quando eu faço muito, é R$ 50, R$ 60. Rapidamente ela foi dizendo, infelizmente não dá, muito obrigado, tal. Né? Porque a gente finda sendo embriagado, às vezes, pela pessoa que liga lá de fora com aquela conversa bonita, você cai em cima. E é aí onde a TV influi muito nessas coisas também. Porque você, às vezes, eu costumo brincar, tocar na tecla, quando passa um filme na Globo, um filme na Record, seja onde for, né? Aí ali embaixo sai, baseado em fatos reais. Pode botar a mentira que quiser, mas você ali, vendo aquilo, porque está mostrando na TV, você acredita, né? Não, aquilo foi baseado em fatos reais. Um dia desse, a gente falando do Titanic, né? Aquele filme Titanic. Aí a mulher lá dizendo, olha, tudo aquilo foi verdade, tudo aquilo é baseado em fatos reais. Diz até no fim do filme, a entrevista com a mulher, diz, aquilo, tudo bem, tem coisas que é verdade, estou brincando com ela, mas eu não acredito que é tudo baseado em fatos reais, que tudo aquilo foi verdade. Foi, você é doido, diz, a mulher conta tudo na hora que termina o filme, fala tudo, não sei o que, eu disse, foi não. Eu queria estar perto daquela velhinha lá, a senhora, né, que faz o depoimento, eu queria estar perto dela para me fazer só uma pergunta. Porque no tempo da minha mãe, quando se falava um beijinho na boca, né, mãe já pegava, que não existe essa ceboseira no meu tempo não. E no tempo dela, que é bem mais velha do que mãe, será que existia aquele sarro lá em cima do navio? Era cada chupada na língua.